Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. O governador Rodrigo Garcia foi o principal alvo do debate com os candidatos ao governo do estado promovido ontem pelo UOL, Folha e TV Cultura. O tucano, que busca a reeleição, está em terceiro lugar nas pesquisas. Segundo o último levantamento Datafolha de 1º de setembro, Fernando Haddad, do PT, lidera com 35%, seguido de Tarcísio de Freitas, do Republicanos, com 21%. Rodrigo aparece com 15%. Elvis César, do PDT, e Vinícius Poit, do Novo, que também participaram do encontro, têm 1% cada. Ao chegar ao debate, Garcia já havia criticado a nacionalização da campanha estadual. O debate foi nacionalizado desde o primeiro bloco, quando Haddad perguntou para Tarcísio se o governo federal agiu bem em relação à campanha de imunização contra a Covid-19. Ao responder, Tarcísio defendeu a liberdade para os antivacinas. Já Rodrigo foi alvo de Haddad e Tarcísio, que tentaram colar a imagem do atual governador à de João Dória. O tucano afirmou que não tem padrinho político e criticou a ligação dos concorrentes com Lula e Bolsonaro. Vinícius Poit acusou o PT de corrupção e de defender bandidos. Fernando Haddad rebateu, dizendo que o pai do candidato do Novo foi secretário na gestão petista. Wilson Poit foi secretário em 3 gestões na Prefeitura de São Paulo, a de Haddad, João Dória e Bruno Covas. O atual governador foi questionado sobre o irmão dele, Marco Aurélio Garcia, condenado à prisão depois de ser provado que ele era um operador de lavagem de dinheiro para integrantes da máfia do ISS na Prefeitura de São Paulo. Rodrigo tentou escapar e disse que ninguém é responsável por ninguém. Se ele fez algo de errado, ele que pague, foi o que defendeu o tucano. Nos bastidores, além da gritaria de apoiadores, chamou atenção uma conversa amistosa e inusitada entre Haddad e Tarcísio, entre gargalhadas do petista. Questionado pelo UOL, o ex-prefeito justificou. Ele disse o seguinte: "Estivemos no mesmo governo, não é pessoal, política é política. Ele estava interessado em conversar." Tarcísio foi diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes na gestão Dilma Rousseff. Os coordenadores da campanha do presidente Jair Bolsonaro, Fábio Weingarten e Sérgio Lima, deixaram o debate no primeiro intervalo com críticas ao desempenho do ex-ministro Tarcísio de Freitas. E a jornalista Vera Magalhães foi agredida pelo deputado estadual Douglas Garcia, do Republicanos, na saída do debate realizado no Memorial da América Latina. O deputado disse que ela é uma vergonha, repetindo o ataque feito por Bolsonaro durante o debate na Band. Antes do debate começar, Douglas Garcia já tinha feito uma publicação no Twitter perguntando se a jornalista iria ao evento. Vera qualificou o ataque do deputado bolsonarista como absurdo e inadmissível. O apresentador do debate, Leão Serva, intercedeu em favor da jornalista. Ele tirou o celular do deputado e jogou longe. Leão Serva justificou depois, dizendo que Douglas Garcia assedia Vera há algum tempo ao divulgar informações equivocadas sobre o salário da jornalista. Depois da confusão, o deputado disse ter registrado o boletim de ocorrência e falou em uma classe jornalística militante. Vera Magalhães disse que Tarcísio ligou para ela prestando solidariedade. Ela já tinha feito um post de repúdio nas redes sociais, assim como Tarcísio de Freitas, que, na sequência, respondeu à jornalista dizendo que lamenta profundamente e repudia veementemente a agressão sofrida pela jornalista enquanto exercia a sua função e que essa é uma atitude incompatível com a democracia e não condiz com o que defendemos em relação ao trabalho da imprensa. O colunista Josias de Souza avalia.
Esse deputado ele se considera conservador, né? Mas na verdade ele é apenas arcaico. Numa democracia você tem espaço para esquerda, direita, progressistas, conservadores, mas não há espaço para o arcaísmo, né? Não há espaço para truculência. Mesmo nas melhores democracias, grandes nulidades sempre são eleitas. O caso desse deputado estadual, Douglas Garcia, que agrediu aí, como vimos, verbalmente a jornalista Vera Magalhães, o caso dele é uma extrapolação dessa anomalia.
Denilde Rose Hacker, Cientista política comenta a repercussão.
Um ataque que vem sendo feito, né? Acho que esse não é como... A gente viu isso no debate presidencial, tem visto isso ao longo da campanha, sempre é um ataque muito contra as mulheres, e acho que esse é um ponto, né? As jornalistas têm sofrido esse ataque, essa violência constantemente por parte aí desses grupos radicais, e muito, que eu não diria só arcaico, mas com características fundamentalistas também, de consistentemente fazer esse tipo de situação. Então, toda a solidariedade à Vera, mas também a todas as mulheres que sofrem esses ataques constantemente.
Bolsonaro é o candidato que mais gastou com a compra de levantamentos e testes eleitorais, apesar das críticas às pesquisas de opinião e à preferência pelo que ele chama de datapovo. A campanha do presidente já desembolsou R$2.200.000 até o momento, segundo dados do TSE. Ao contrário das pesquisas contratadas por veículos de imprensa e por bancos, os levantamentos pagos pelas campanhas não são divulgados para o público. Eles são de consumo interno e usados para as estratégias dos marqueteiros. O colunista Josias de Souza analisa.
O Bolsonaro, ele desacredita a pesquisa em público, mas o comitê dele não faz outra coisa senão se debruçar sobre pesquisas. As pesquisas que são divulgadas pelos institutos e também as pesquisas encomendadas pelo próprio comitê do Bolsonaro. Ele sabe o que está se passando. Ele sabe que a rejeição dele é altíssima. Ele sabe que todas as estratégias que ele elaborou, violando lei eleitoral, violando a legislação fiscal, violando a Constituição, toda essa estratégia, a despeito de todas as violações, não surtiram o efeito que ele desejava. Pela conta lá atrás feita pelo comitê do Bolsonaro, ele agora estaria na frente do Lula há poucos dias da eleição e entraria num segundo turno em ascensão, e o Lula paralisado ou na descendente. E não é isso que nós estamos verificando.
A propaganda do PT erra ao citar de forma imprecisa o uso de dinheiro vivo para a compra de imóveis pela família Bolsonaro. Não foram pagos R$25,6 milhões em dinheiro vivo em valores atualizados para a compra de imóveis. O número corresponde ao valor total dos imóveis com correção monetária. Os 51 imóveis custaram, no total, R$13,5 milhões, de acordo com as escrituras. A parte em dinheiro vivo dessas transações é de pelo menos R$5,7 milhões. Se corrigidos pelo IPCA a partir da data da compra de cada imóvel, os valores equivalem a R$11,1 milhões em dinheiro vivo, de um valor total de R$25,6 milhões dos imóveis. A campanha de Lula articula um movimento com artistas para tentar atrair eleitores de Ciro Gomes já no primeiro turno. A ideia é lançar uma série de vídeos de personalidades que no passado declararam apoio ao pedetista, mas que agora dizem que devem votar em Lula. A ação conta com a ajuda da empresária Paula Lavini, a mulher de Caetano Veloso. E a fome atormenta mais os lares em que vivem crianças com menos de 10 anos, de acordo com a segunda etapa do Inquérito Nacional sobre Segurança Alimentar, no contexto da pandemia no Brasil, divulgada hoje. Segundo o levantamento, 37,8% dos domicílios onde moram essas crianças enfrentam insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passam fome ou têm uma dieta insuficiente. O percentual está acima da média nacional de 30%, quando levados em conta todos os domicílios. Em junho, a primeira fase da pesquisa mostrou que 33 milhões de brasileiros estão em insegurança alimentar grave. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. Até mais! Wow.